Olá, meu nome é Rafael Mirai e esse é o Cinetologia Podcast. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o que define qualidade em imagem e som. Que parâmetros são usados para dizer que uma imagem é mais definida que outra, que uma imagem tem mais qualidade que outra. Essa discussão aqui vai ser bem no âmbito do técnico mesmo. Não vamos entrar em mérito de estética, de composição, nem de decupagem, mas o que define uma imagem tecnicamente boa e um som tecnicamente bom, né? Vamos percorrer um pouco pela história da imagem em movimento, na sua evolução em termos de tecnologia, desde os primórdios do cinema até os atuais 4K, 8K. Vamos tentar compreender aqui numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, o que é, nos moldes de hoje, uma imagem de qualidade e um som de qualidade.
Deste laboratório está saindo o futuro da televisão. Pertence à NHK, a emissora pública japonesa que desde 1930 pesquisa tecnologias que tornam a TV uma janela para o mundo cada vez mais perfeita. A nova invenção que está saindo daqui se chama Ultra Alta Definição em 8K. Nesta TV gigantesca de 145 polegadas, dá para ver como as imagens ficam fantásticas. A principal diferença é que ela tem mais pixels, pontos de luz que formam a imagem, do que qualquer outro aparelho. A TV convencional tem 720 por 480 pixels. A de alta definição tem 1920 por 1080 pixels. As de ultra alta definição em 4K, as mais avançadas vendidas hoje, têm 4 vezes mais pixels que as TVs de alta definição. Enquanto as de 8K têm 16 vezes mais. Ou seja, são 33 milhões e 200 mil pontinhos para formar a imagem. Masayuki Sugawara, engenheiro executivo do laboratório, explica que com essa tecnologia é possível construir TVs muito maiores sem perder a qualidade da imagem.
Imagens altamente nítidas projetadas em telas grandes dão sensação de que o telespectador está no local e vendo essas imagens com seus próprios olhos.
Reportagem do Jornal da Globo, fevereiro de 2013. Bem, quando surge o cinema, lá no século XIX, no final do século XIX, um desenvolvimento em cima da tecnologia da fotografia estática, não haviam certos termos como resolução, como qualidade, como definição. É certo que com o tempo as películas foram se tornando mais sensíveis à luz, tendo um melhor contraste, tendo uma melhor nitidez, mas a atenção para termos como resolução, como definição, ela é mais explícita quando surge o vídeo, quando surge a televisão. Quando a televisão chega aos Estados Unidos e se torna um produto viável, uma rede viável para se lucrar em cima, a imagem era preta e branca com menos de 100 linhas de resolução. O que seriam essas linhas de resolução? Dentro da famosa tela de tubo, existe um canhão de luz que percorre a tela tão rápido, mais rápido que o nosso olho, e ele cria variações nesse campo da tela para formar uma imagem em vários quadros por segundo, de tal forma que se construa uma imagem em movimento na nossa retina. Bem, quando você tem uma televisão com poucas linhas de resolução e você não tem uma referência, você não tem uma televisão anterior para dizer, essa televisão tem uma melhor qualidade, o impacto da televisão com aquelas poucas linhas era imenso, porque você tinha pela primeira vez a experiência do cinema dentro da sua casa, numa tela pequena, mas já era algo incrível, algo fantástico, algo inédito. Com a melhoria da tecnologia de transmissão, da tecnologia de recepção, aquele tubo de imagem foi, ao longo do tempo, foi recebendo mais linhas de resolução, foi melhorando, conseguiu-se criar um padrão de cores, até a gente chegar ao famoso padrão americano NTSC, com 480 linhas de resolução em cores. Até os anos 80, nos Estados Unidos, era o que se tinha de mais incrível para uma experiência doméstica, era o formato NTSC. Você tinha ali o home video no VHS, no Betamax, Para quem não sabe, o Betamax foi um formato que competiu com o VHS e, consequentemente, perdeu. O VHS teve seus melhoramentos ao longo do tempo, mas no modo padrão tinha 240 linhas de resolução. Foi a forma que encontraram de conseguir colocar cerca de 2 horas de material dentro daquela fita e colocar o áudio e ter uma qualidade razoável. Para os padrões da época, o VHS tinha uma ótima qualidade. Então você tem cerca de metade da qualidade da televisão. Então temos ali um primeiro artifício tecnológico utilizado para aplicar uma certa compressão na imagem, né? Não podemos falar muito de que havia uma compressão na imagem como temos hoje nos codecs, mas eles perceberam que se eu diminuir a quantidade de linhas por volta da metade, o espectador leigo não vai sentir muita diferença. E isso aconteceu com o som também. Vamos reduzir um pouco a banda sonora para continuar cabendo dentro dessa fita com qualidade. Mais tarde eles desenvolvem o SVHS ou Super VHS, que sobe essa resolução para umas 400 linhas com som estéreo. Você já tinha uma qualidade superior em relação ao VHS tradicional, mas o Super VHS não fez tanto sucesso como o VHS padrão. Ele ainda continuou sendo o padrão de mercado, era mais barato, né? O Super VHS exigia que você tivesse um equipamento apropriado. Nessa mesma época do boom do VHS, a gente tinha alguns formatos mundo afora que não fizeram muito sucesso no ocidente, como o Laserdisc. O que era o Laserdisc? Era como um CD de áudio com aquele reflexo de arco-íris que a gente está acostumado a ver no CD, só que ele era do tamanho de um vinil. Qual foi a façanha do Laserdisc? Conseguir colocar um fluxo de vídeo analógico numa mídia óptica, em que eles acreditavam que era de certa forma mais segura que uma fita magnética. Não teve muita expressividade nas Américas, o formato Laserdisc, mas ele tinha uma novidade em relação ao VHS, uma vantagem que nem todos viam como uma grande vantagem, que era a capacidade de você colocar um stream de áudio digital, Dolby digital, multicanal, nas limitações da época. Você tinha ali um disco, uma bolacha gigante com uma resolução similar de um VHS, agora você poderia ter um som bom multicanal para você conectar no seu receiver, para ter uma experiência similar do cinema em sua casa. Então houveram muitos entusiastas do Laserdisc, tem entusiastas até hoje que colecionam, mas é uma mídia com um problema sério. Com o tempo ela desbota, ela começa a aparecer furos, vai aparecendo ruídos na imagem, e com o tempo o disco tá totalmente impraticável, né, de você assistir. O VHS não chegou a ter essa possibilidade de você colocar um stream de áudio de digital junto. Desconheço, da minha pesquisa eu desconheço que existe, que houve isso, mas se houve, não teve popularidade. Você precisava de um equipamento capaz de pegar esse sinal para você jogar para um receiver. Voltando um pouco ainda ao VHS, ele tinha formatos alternativos internos, né? Você poderia gravar 4, 6, algumas até 8 horas, isso ele diminuindo a resolução. Aí nesse momento sim, a gente tem visível para o consumidor uma compactação de imagem, uma redução de qualidade para caber mais conteúdo, né? Então, mas tinha gente que não via problema disso, de gravar 6 horas, a qualidade era um quarto, um sexto de uma transmissão de TV, de broadcast, né? Mas tinha gente que achava incrível o fato de poder armazenar horas e horas numa única fita VHS e esse material ficar persistente ali, né? Mas nesse momento o consumidor já conseguia distinguir certas coisas, que seria um long play de VHS, uma qualidade de VHS de um VHS novo e uma transmissão de TV. Então, e uma qualidade de cinema que era o suprassumo, né? Mas o cinema sempre foi... A televisão estava evoluindo nesse sentido de qualidade de resolução, de qualidade de quantidade de linhas. O cinema evolui em outros aspectos. Películas mais sensíveis que garantiam imagem mais nítida, películas que granulavam menos, películas muito sensíveis, mas com muitos grãos, gerava um ruído na imagem e isso gerava um perceptível desconforto ao assistir, né? Mas não havia algo qualitativo para dizer isso é uma resolução X. Você dizia isso é uma película com um asa X, assim como na fotografia analógica, né? Mas o cinema também evoluiu na qualidade das lentes, tanto de captura quanto nas lentes usadas nos projetores, os equipamentos que faziam revelação, os equipamentos que duplicavam, faziam duplicatas dos dispositivos, etc. Aí nos anos 90 a gente tem o início de uma guinada rumo ao digital. Se eu pegasse uma imagem analógica e fosse digitalizar sem aplicar nenhum método de compressão, esse arquivo ficaria gigante. O que nos anos 80 e 90 era impossível, porque os HDs não tinham evoluído o suficiente para a gente armazenar gigas e gigas, terabytes. Então a velocidade do desenvolvimento do vídeo digital ela ficou um pouco lenta por esse motivo, até o momento em que os codecs evoluíram o suficiente e as mídias para armazenar um fluxo de vídeo numa qualidade boa. Então, nos anos 90, surge o formato DVD, formato que a gente está acostumado há décadas. Muitos de nós, desde criança, conhecemos o DVD. E o DVD era conhecido como superior ao VHS, de certa forma, superior à transmissão ao vivo de televisão, à transmissão que você recebe na sua antena. O DVD conseguia armazenar cerca de 2 horas de vídeo em 480 linhas. Tela larga, widescreen ou tela compacta, 4x3, com som digital, multicanal, estéreo, mono, o que tivesse disponível. O DVD era um mídia totalmente digital, não tinha nada analógico no seu meio. Só que no começo os preços eram muito salgados. Digamos que nos anos 90 não decolou completamente, no terceiro mundo muito menos. Mas nos anos 2000 a gente tem uma guinada, o auge do DVD. Nos anos 2000. E assim como o VHS, o DVD permitiu seus long plays, né? Você conseguia armazenar mais 4 horas, reduzindo a qualidade. Só que, como eu falei há pouco, armazenar um vídeo e não aplicar nenhum tipo de compressão precisaria de muito espaço de armazenamento. Então eles queriam manter as 480 linhas, mas não seria possível sem um artifício que está nas nossas vidas até hoje, mas não percebemos, que é o chroma subsampling. O que é o chroma subsampling? Uma imagem de vídeo, a gente tem um canal de luma, que é a informação de brilho, a escala de cinza, e temos 2 componentes que ficam responsáveis pelas cores. Ou seja, numa única imagem a gente tem 3 camadas de vídeo, é como se a gente tivesse 3 vídeos, 3 layers de imagem numa coisa só, e somente esses 3 juntos é que formam a imagem certinha, com as cores todas no lugar. Então eles perceberam que precisavam diminuir coisas, precisavam reduzir mais coisas para praticar os formatos que eles imaginavam. Então eles vieram com a ideia de diminuir a qualidade de cores pela metade, teoricamente. O que seria isso? Chroma subsampling. Luma é referente a brilho, são os componentes luminosos da imagem. O chroma se refere às cores. Chroma subsampling significa uma redução da informação de chroma, da informação de cores. Então a gente tem uns subsamples de 4 2x2, que consiste em, para cada 4 pixels de luma, eu vou ter 2 de cada componente de cor. Então digamos que eu reduzi a resolução da cor pela metade. Mas isso foi feito aleatoriamente? Não. O nosso olho, ele não é... Por mais que a gente tenha a nossa visão como a referência de uma imagem cristalina, de uma imagem pura, o nosso olho descarta certas coisas. Quando a gente observa uma cena, a gente não dá conta de todas as informações que estão ali, por mais que a gente queira. Parte basicamente do princípio de que o nosso olho é mais sensível à luma do que à croma. Ou seja, o nosso olho é mais sensível à luminosidade do que a cores. Então, se o nosso olho dá mais prioridade a brilho do que a cores, você pode reduzir as cores, que o olho não vai perceber muito. Então a gente tem um subsample de 4x2x2 e um 4x2.0, em que eles conseguem reduzir as cores, as informações de cores pela metade, Isso não significa que a imagem vai ficar subsaturada, não é isso. Eu vou deixar um artigo na descrição que vai falar sobre todos esses subsamples para que você entenda melhor como funciona isso. Mas esse foi um grande pulo do gato da época para o DVD e para outros formatos digitais até hoje, assim. Então, os vídeos que a gente assiste no YouTube, Netflix, os vídeos que os nossos celulares fazem, que nossas câmeras fazem, são em 4:2:2. Você vai encontrar algumas coisas por aí no 4:2:0, só que para não complexificar, eu não vou falar do 4:2:0. No artigo você vai encontrar. Mas é toda essa relação de você reduzir pela metade a informação de cores. Só que profissionalmente as câmeras caríssimas do cinema, séries de TV, elas costumam gravar em 4:4:4. O que significa isso? Não há nenhuma compressão de croma, de nada. Então ele captura tudo inteiramente. Porque isso facilita muito quando você for editar, quando você for fazer a correção de cor. Voltando um pouco ao NTSC, o NTSC tinha vários problemas técnicos internos. Então, quanto mais distante você estava da fonte do sinal, acabava ocasionando problemas de cor. Então, os televisores vinham com uma função para você corrigir isso, que as cores iam começar a ficar estranhas. Você tinha uma guia para corrigir isso. Mundo afora, o NTSC serviu de modelo, mas serviu de um modelo de partida, então outros sistemas de imagem de cores foram criados. Aqui no Brasil a gente usou o PAL-M. PAL é um padrão europeu. Só que aqui quando o nosso padrão chegou a ter 525 linhas. Mais linhas do que o padrão americano. Corrigia diversos problemas. Esses problemas de cores que o NTSC tinha, o PAL-M não tinha. Então não precisava de guia de correção nos televisores. E a gente tinha a mesma frequência de imagens do NTSC 29.9. Então é isso, assim, quando a maioria dos países já estava estabelecido com televisão, aquela transmissão era o que se tinha de melhor em termos de home video, de resolução. Aquele era o considerado o suprassumo da época, né? Mas a gente chega ali no final dos anos 90, com o advento do HD, em que foram desenvolvidos, começaram a pensar a TV de uma forma, num tamanho largo, 16:9, um contraponto ao 4:3 da televisão de tubo. Então surgiu as resoluções 1280x720, chamada genericamente de HD, que sozinho já era superior a PAL-M e a NTSC, e não era exclusivo, mas as TVs de plasma e LED faziam uso dessas resoluções. Nos supermercados colocavam imagens bonitas da natureza para demonstrar a gama de cores daquela resolução. Aí vem também o Full HD 1920x1080, que é superior ao HD. Tudo isso aí usa o subsampling de 4:2:2. Porque se era complicado armazenar uma imagem de 480 linhas, armazenar 1080 era uma dificuldade muito maior. Então o olho humano foi domesticado com 4:2:2. Então vamos continuar usando, é benéfico, funciona. Ninguém percebe isso. Sabe em que ocasião o nosso olho perceberia o 4:2:2? Se a gente se deparasse com as imagens originais delas, as câmeras que as fizeram, sem nenhuma compactação nem nada. Mas como 99.9% das pessoas não vão ter acesso a esse material, essa compactação funciona. Por vários anos, ao longo dos anos 2000, a gente teve o 1080p como uma referência de suprassumo da imagem. 1920x1080, widescreen, VHS, DVD, tudo aquilo já ficava automaticamente para trás em termos de qualidade. Mas só aumentar o número de linhas resolve? É isso que define qualidade? Nominalmente, comercialmente, dizem que é isso, né? Mas tem muita coisa por trás. Ter mais linhas significa que eu vou ter mais detalhes. Então isso é um fator de qualidade. Outro fator de qualidade é o espaço de cor. É quantas cores eu vou ter disponíveis. Nessa era do Full HD, do HD, a gente tem milhões de cores. Os monitores e as televisões conseguem reproduzir muito mais cores que na época da TV de tubo. Então, comparando as tecnologias antigas, esse é outro fator. é o espaço de cor, a quantidade de cor que eu posso exibir. Junto nisso vai a relação de quantidade de brilho. Brilho, que a informação de brilho, que tecnicamente a gente chama de luma, é muito importante porque ela vai ajudar nos contornos, ela vai ajudar a separar as coisas na imagem, e quem está filmando tem que fazer um bom uso disso para que a imagem fique agradável de se ver. Então, o desafio de décadas das últimas duas décadas foi ter sensores de imagem capazes de capturar mais linhas, capturar isso de forma mais fiel, de não trapacear, que é o trapacear. Muitas câmeras trapaceiam. Muitas câmeras de marcas duvidosas, elas não capturam a resolução que elas dizem. Aí internamente no processador ele amplia a imagem, aplica um algoritmo. Então, várias câmeras nos anos 2000 fizeram isso, de dizer que tinha uma certa qualidade, tanto para foto como para vídeo, mas na verdade ela estava fazendo um processamento interno. Hoje também duvide muito de câmeras de R$200 que dizem que fazem 4K. Tem muitas aspas nesse 4K que o fabricante diz, né? Só que hoje, 2020, a gente está muito além do Full HD. Já temos o 2K, o 4K, o 8K, o 16K. Temos o espaço de cor de 10 bits, que chamamos de HDR. O que é o HDR? A gente tem um espaço de cor comumente de 8 bits. Isso cabe uma quantidade X de cores que a gente está acostumado a ver nos equipamentos por aí. Mas o 10 bits ele adiciona mais. É uma biblioteca de cores que cabe mais cores. Então você tem uma experiência visual em termos de cores muito melhor. O HDR casou bem com o 4K. O mercado não acreditava que só o 4K seria comercialmente bem sucedido. Então, ter uma TV 4K por si só eu não via vantagem. Mas o fato de ter HDR, de ter mais cores do que os equipamentos convencionais, isso é algo atraente, algo que torna relevante a tecnologia, ao meu ver. Existem outras tecnologias com 12 bits de cor, 14 bits, mas a maioria é para uso profissional. Como eu falei anteriormente, quanto mais cores, demanda mais espaço, mas os codecs estão evoluindo cada vez mais para botar isso num espaço menor, comprimir de certa forma, enganar seu olho e mesmo assim ter uma imagem bonita. Como a imagem de alta resolução hoje é um produto, os estúdios pegam suas séries antigas e filmes e remasterizam para alta qualidade. Os filmes estão lá na película, que tem uma qualidade altíssima. Quando digitaliza, você tem um bom resultado. Mas muitas séries de TVs foram finalizadas em fita, né? Em 480 linhas. Então eles ampliam, aplicam algoritmos que vão enganar seu olho. O leigo vai ver aquilo, opa, é melhor do que a imagem que eu vi, então já tá valendo. Mas ele não sabe que de certa forma ele está sendo enganado, porque não dá para colocar qualidade onde não existe. Se uma coisa está em 480 linhas, ela jamais vai ter 1080 linhas de verdade. Você vai ampliar e criar pontos, pixels que não existiam ali, para enganar o olho humano, né? Mas comercialmente é bem sucedido essa remasterização. Felizes as séries que foram gravadas em película e que esse material foi devidamente guardado, né? Então, resumindo a qualidade técnica da imagem, primeiro você tem que ter dois pontos de referência para dizer, essa é melhor em relação a X, né? Então, a resolução real, qualidade de resolução real, a quantidade de cores que pode ser reproduzido. Um grande problema das tecnologias analógicas era o ruído, os fantasmas na imagem, porque o equipamento dependia de certa forma de radiofrequência, né? Então não era tão fiel à imagem. Então isso prejudicava mais ainda em termos de conceber uma imagem boa, né? Hoje no digital a gente não tem ruídos do equipamento, do meio de transmissão. A gente tem ruídos do sensor em baixa luminosidade, mas a gente não tem mais coisas como fantasmas, como chuviscos. A gente tem granulado, que é outra coisa. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Temos muita coisa na internet com um potencial técnico bom, mas desgastado por causa da qualidade da internet. sites como o YouTube precisam compactar. Só que o site não pode perder muito tempo compactando, porque tem muita coisa na fila para ser compactada. Então a gente tem material em 1080, 720, cujos originais são muito bons. Mas a compressão rápida cria artefatos na imagem. O que é artefato? São aquelas sensações de que coisas não estão no canto da imagem. Estão meio quadriculadas. Você tem uma resolução altíssima, você tem uma disponibilidade de muitas cores, mas o meio técnico estraga essa experiência. Para o usuário leigo, isso não faz muita diferença. Não é à toa que a prática continua, assim. A partir do momento que o público achar horrível isso tudo, que não vai acontecer, a tecnologia vai ter que se transformar. Mas YouTube vai melhorar cada vez mais à medida que a internet mundial melhorar. O que atualmente, o que anda a passos lentos, né? E qual será o futuro de tudo isso? É muito complicado falar sobre isso, tentar fazer um prognóstico, mas tudo isso, 4K, 16K, eles vão continuar com isso porque isso é mercadologicamente relevante, as pessoas ainda são atraídas por isso, mas há um avanço aí das tecnologias imersivas, óculos de realidade virtual, em que precisa de resoluções altíssimas, e como é algo que quer ir de encontro com a criação de uma realidade, né? Então a gente vai ter uma melhora de cores, uma melhora de nitidez. Então está indo nesse sentido, né? Se tem algo que eu detesto é dizer: ah, essa tecnologia se tornou obsoleta, não quero mais saber delas. Cada tecnologia tem sua marca estética, né? A técnica marca, a técnica cria uma estética para uma imagem. Dá possibilidades estéticas. Tem muita gente entusiasta de VHS. Daqui a mais anos vão ter os entusiastas do DVD. O DVD ainda é uma realidade, né? Então falar de entusiastas do DVD não faz muito sentido ainda. Mas tem os entusiastas das antigas películas, películas 16mm, 8mm. É bom que a tecnologia continue aumentando, mas eu gosto de ter disponível as antigas também. Aos poucos elas vão sumindo, então você recorre à internet para comprar usados certos equipamentos, certas câmeras. Eu tenho um entusiasmo por imagem de câmeras antigas, então eu já tenho gasto um relativo dinheiro com isso. As câmeras, você usa um tempo, elas desgastam naturalmente, não tem mais peças, mas é a vida, né? Falamos muito de imagem, vamos falar agora um pouco sobre o som. O que é um som de qualidade? Quando a gente fala de imagem, a gente tem os parâmetros de cor, linhas. Nós temos parâmetros por som também. Um som bem definido é um som com muitos ciclos por segundo, capaz de aprender muitos detalhes. Quanto mais detalhes, teoricamente ele vai ter mais qualidade em relação a algo que soa menos detalhado, que soa menos nítido. Os primeiros equipamentos sonoros, eles tinham baixos ciclos de captura. Hoje a gente chama de taxa de amostragem, né? Então, a gente não tinha uma boa relação de graves e agudos. Com o tempo o equipamento foi melhorando, essa quantidade de ciclos foi aumentando. O range de captura de frequência também foi aumentando. Os microfones ficaram cada vez mais sensíveis para conseguir abarcar a nossa experiência, que é do 20 ao 20K, né? Do 20 Hz ao 20 kHz, que é o range de som médio que as pessoas conseguem ouvir. Os primórdios do som sofreram muito com ruídos. O equipamento de som era muito propenso a ruídos. Você tira aí pelo vinil, né? Pela quantidade de ruídos que o vinil tinha. Tecnologias mais antigas tinham muito mais ruídos. A fita magnética tinha muitos ruídos. Então, por mais que você abarcasse uma boa quantidade de ciclos, uma boa quantidade de frequências, o ruído prejudicava a expressão dessas qualidades sonoras. Então, enquanto o Sony desenvolvia suas características, paralelamente existiam pesquisas para suprimir esses ruídos, que eram totalmente indesejáveis. O que são esses ruídos, né? Interferência eletromagnética, variações de resistência no equipamento, resistência elétrica. Então, com o tempo, eles foram aprimorando isso. Empresas se destacaram com equipamentos de supressão de ruído. Se destaca aqui a Dolby, que tinha famosos equipamentos para redução de ruídos em fita magnética e em outras tecnologias também. O que é que eles fizeram? Eles analisavam como era o ruído. Como é a marca desse ruído? Então, vamos mapear os tipos de ruídos e criar um equipamento que consiga removê-lo do som com o mínimo impacto no material, no assunto que está gravado ali, né? Na busca de uma relação mais fiel com o ouvido humano, surgiram os equipamentos estereofônicos que buscavam imitar a espacialidade que o nosso ouvido tem. Aí surgiram os sistemas multicanais que ampliaram essa experiência do estéreo. Mas tudo isso é lindo e maravilhoso até você precisar transmitir pelo ar. O som da TV tinha que receber uma compactação, uma redução suficiente para ir junto com o vídeo, não extrapolar os padrões determinados pelo governo. Então, por muito tempo a TV era só mono, mas com aprimoramentos, com mudanças de legislações, eles conseguiram botar dois canais de som. Passou a ter um sistema estéreo em transmissão de áudio e televisão, que os canais individuais não tinham muita qualidade comparado a um FM de rádio, por exemplo. Então você tinha ruídos, você tinha essa compactação analógica do sinal, dependendo da qualidade do canal, esses ruídos eram mais acentuados ou não. Mas a experiência sonora da televisão, ela quase nunca era vista como algo para se sobressair, né? Algo ali acessório da imagem. Então tinha muito mais banda disponível para a imagem do que para o som. O vinil adorado por muitos tinha uma compressão relativa na qualidade de som e você tinha um problema de ruídos, mas era o suprassumo da experiência do home music, né? Até o advento do CD, em que você tem uma mídia de 700 MB capaz de armazenar som estéreo, com uma taxa de amostragem de 44.100 Hz, em que você tinha um som cristalino, sem ruídos de ordem analógica. Então aquilo foi uma revolução incrível, mas no início era muito caro. Aí na época você tinha três formatos concorrendo: o vinil, a fita cassete e o CD. Então o vinil perdeu espaço totalmente para o CD, assim como o cassete. Então você tinha o CD como a experiência máxima da música para o ambiente caseiro, né? Então a gama de mídias sonoras para o consumidor final era muito maior do que a de vídeo, né? Então ele sabe, o consumidor dos anos 80 para cá, eles tinham essa escala de qualidade. Todo mundo queria ter a versão em CD do seu cantor favorito, mas queria ter um equipamento capaz de tocar o vinil, porque ainda era muito popular nos anos 90. Mas chegamos aos anos 2000 e não tínhamos mais vinil, tínhamos o CD. Aí vem o advento do MP3, o formato do MP3 player, o dispositivo, que diminui a qualidade do CD por volta de um oitavo, mas ainda mantendo audível. Então o CD foi perdendo espaço para a internet, para o MP3, para esses formatos compactados. Atualmente a gente está na era do streaming, cujo áudio tem cerca de um oitavo, um sexto da qualidade do CD, mas estamos totalmente, na maioria de nós, domesticados com essa qualidade. Não sentimos a necessidade de aumentar, mas para quem gosta de qualidades maiores, vão ter serviços de streaming que prometem entregar músicas numa qualidade superior, consumindo mais banda de internet, mas aí vai para cada audiófilo. Eu passei os anos 2010, consumindo muito MP3, pouquíssimo CD, mas se eu conseguisse as minhas músicas numa qualidade superior, eu ia usar elas de qualidade superior. Já arrisquei a ter celular carregando música Wave, formato Wave, mas a bateria do celular ia embora muito rápido com isso, assim, mas valeu o preço da experiência. Então hoje, o que temos hoje, esse espectro de qualidades sonoras, ele praticamente não existe mais hoje. Todo mundo ouve música compactada, todo mundo ouve serviços de streaming com música compactada. Então as pessoas não, o público geral não tem sido muito exigente. Não é muito exigente. Isso não é errado. No momento isso pode mudar. Um dia não havia opções. Um dia o povo não tinha espectro de escalas de qualidade. Um dia teve, hoje já se perdeu. Então, resumindo tudo, o que é uma boa imagem? O que é um bom som para os padrões de hoje? Uma boa imagem hoje vai cada vez mais se assemelhar à nossa experiência do olho. Assim, essa busca não vai acabar nunca. Uma imagem com um amplo espectro de cores, uma imagem sem aberrações cromáticas, uma imagem com uma boa nitidez, essa é a busca incansável. Então a gente tem o 1080 ou 4K como referência, o HDR, Isso é o suprassumo da experiência para o consumidor final, para o consumidor doméstico. Muito caro ainda, por sinal, 4K ainda é uma coisa muito inacessível num país como o Brasil. E o que é um som de boa qualidade? Um som de amplo espectro de frequências, de uma taxa de amostragem pelo menos o dobro do range de frequências. Isso é história para outro podcast, mas é meio isso. A experiência estereofônica, ela não vou dizer que ela é o topo da experiência, mas o mínimo de estereofonia garante um destaque a um som, tanto capturado como um som desenhado na pós-produção. E como todos somos, por bem ou por mal, reféns da compactação, uma boa imagem e um bom som fazem uso de codecs que usam uma compactação responsável, não tão pequena nem tão alta, que impeça ao máximo a geração de artefatos, de fragmentações na imagem. Então, quanto mais a imagem esconder sua materialidade e o som esconder a sua materialidade no seu meio, melhor vai ser essa experiência. Essa é uma busca incansável. Buscar a experiência do olho, buscar a experiência do ouvido, essas são as referências para uma imagem de qualidade, um som de qualidade. Mas tudo é espectro, né? Tudo é um range. Se uma imagem tem uma qualidade menor, eu vou deixar de experimentá-la? Não. A gente está cercado ali, o YouTube é a prova de que a gente está cercado de imagens de um range incrível, imenso de qualidade de som, de imagem, que a gente convive com todos eles. Com o tempo a gente se acostuma com artefatos, com glitz, com compactações sonoras. São questões que mesmo nós profissionais não paramos muito para pensar sobre isso. Que isso impacta a nossa experiência, positiva ou negativamente, mas precisamos entender que isso está ao nosso redor o dia inteiro, assim. Ranges de qualidade, ranges técnicos, quando a gente assiste um vídeo no celular, no computador, ouve uma música no Spotify, vê um filme no Netflix, o provedor com certeza quer uma melhor experiência para você, ele vai cada vez mais buscar artifícios para isso. A qualidade da nossa internet não ajuda, então faz com que aumente esse range de qualidades disponíveis. Mas a realidade é que o espectador ele não se preocupa muito com isso. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é mediano, ele sabe o que é ruim, mas ele sabe lidar com esses ranges. E sabemos lidar com o antigo também. Muitos de nós gostamos de equipamentos antigos que geram imagens visivelmente datadas. Eu sou um deles que gosto muito disso. Em termos de imagem, o futuro vai ser incrível, assim. Como eu disse, nos próximos anos as tecnologias imersivas vão ganhar cada vez mais espaço. Não só de imagem, mas de som. Tem que ressaltar isso. O VR, a realidade virtual, ele precisa do componente som de forma vital. Assim como a nossa experiência cotidiana de imagem e som e outras coisas, claro. Mas a experiência audiovisual cada vez mais pede que áudio e vídeo andem de mãos dadas, de qualidade, que ambos busquem boas performances de qualidade. Então esse foi o tema de hoje, qualidade de imagem e vídeo, ranges de qualidade de imagem e de vídeo. Você encontra esse podcast no nosso site, miraif.com.br. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema que a gente falou aqui hoje, quiser dica de algum material de leitura, algum vídeo, manda um e-mail pra gente, contato@miraif.com.br, ou entra no nosso site, deixa uma mensagem na área de contato, que eu respondo assim que puder. Então, agradeço a sua audiência e voltaremos em breve. Até mais.